Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast de Pastéis de Marketing. Hoje com o artigo da semana, 7 estratégias das melhores marcas mundiais para crescerem o vosso negócio. Fiquem por aí. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Pastéis de Marketing. Eu sou o Ricardo.
Eu sou o Diogo.
E hoje estamos aqui mais uma vez nos belos Pastéis de Marketing, hoje com o excelente artigo da semana. É verdade, está de volta.
Que artigo.
Mas antes de mais, antes de chegarmos ao artigo, pastéisdemarketing.com, se ainda não nos conhecem, este já é o episódio número 83, portanto já estamos a fazer isto há algum tempo, agora é que começa a melhorar, não é? É ao fim dos 100 episódios que começamos
sim,
realmente a melhorar.
Sim, sem aquela barreira, agora é que está mais ou menos.
Agora é que... Portanto, pastéisdemarketing.com tem lá todos os nossos links no Twitter, pastéisdemkt, no YouTube, não é? Que é para nos verem em HD, é verdade.
Tem dias.
Depende
do tempo.
E sim, sigam-nos por todos, subscrevam no iTunes, o podcast é perfeito e em breve temos novidades.
Novidades, é verdade.
Vamos ao artigo da semana, sem mais demoras. Hoje tem que ser assim, porque o artigo da semana é ótimo. Temos que mergulhar logo nisto. 7 estratégias das melhores marcas online, ok? Uhum. Que podemos aplicar no nosso negócio já amanhã.
Já amanhã. Ou já hoje. Da hora que nos estiverem a ouvir, ok?
Sim, depende.
Se calhar estiverem disponíveis hoje, apliquem já algumas destas estratégias hoje e verão os resultados daqui a algum tempo. Também não é já hoje, depende que esteja assim.
Vamos a isso?
Muito bem.
Portanto, isto é o Brian...
Chris
Brisson, não é? Que é um growth hacker, ok? Para quem não sabe o que é um growth hacker, tem que ir ao nosso podcast sobre growth
hacking. Já falámos sobre isso, o que é growth hacking?
Faça uma procura nos pastéis mais
um growth hacker.
É verdade. E vamos às estratégias, não é? Vamos saltar.
Ou estratégias específicas, não é?
Estratégias
são usadas por growth hackers, não é?
É
para
claro.
Fazer crescer as marcas.
Até porque há departamentos de growth hacking nestas empresas, ok? Portanto, tenham atenção. O Facebook, por exemplo, foi uma das grandes empresas a utilizarem o growth hacking.
A estratégia de growth hacking.
Ok? Não é uma estratégia, é uma profissão.
É uma profissão, ok? Sim.
Atenção. Vamos à primeira marca que todos queremos ser como, ok? E que podemos tirar uma grande lição, que é Dropbox. Ele dá aqui logo um exemplo da Dropbox, onde a Dropbox inicialmente tinha vários problemas, não é?
Sim, claro.
Em termos
como todas as startups, não é?
Claro, em termos de estratégias, o que é que faziam, como é que comunicavam, o que é que faziam porque era novo, em termos de PPC e mídia normal, o que é que variam de anúncios.
Sim, naquela fase todas as empresas andam, não é? Procurar qual é a melhor estratégia, não é?
Exatamente.
Trial error, não é?
E qual é a estratégia? Que eles são conhecidos mesmo por isso. É o quê? O refer a friend, não é? And get free space. Ou seja, vocês referem um amigo e recebem qualquer coisa por isso. Ou seja, há ali uma compensação.
Há uma troca.
Vocês dão-nos o vosso amigo, não é? Nós damos
nós
mais.
Nós não nos vamos fazer mal ao amigo, não é?
É verdade.
Damos cuidar mais até bem dele.
500 megas, não é? Portanto, eles aqui começaram com 500 megas. Exato. E podem ir até 16 gigas.
Por cada amiga adicional.
Ou seja, Dropbox, para quem não conhece, É uma drive na cloud, não é? Onde vocês podem meter todos lá os vossos fecheiros e fazerem o download dos fecheiros depois onde quiserem ter acesso a esses fecheiros. E lá está, eles começavam com uma promoção, se não estou em erro, eu acho que aqui não diz, mas começavas com 5 GB e depois se enviasse a um amigo.
Cada amigo era 500 megas.
Por cada amigo que fizesse a inscrição no Dropbox, as pessoas recebiam 500 megas mais na Dropbox. Que é perfeito.
E que é muito. Nós estamos a ver isto agora, 16 GB pode não parecer assim tanto, tendo em conta a realidade atual, mas na altura que a Dropbox começou, estamos a falar de que isto era um valor astronómico de armazenamento online.
Portanto, é verdade.
Isso criou uma grande aptidão para as pessoas partilharem a Dropbox e quererem ganhar os 500 MB adicionais e referirem aos amigos e criar aquele esquema de pirâmide de amigo que traz amigo
e podem ver isso, podem ver o growth, o crescimento que eles tiveram, não é?
Uhum.
Aqui, para quem nos está
desde
a ver...
Desde que iniciaram, obviamente, essa estratégia.
Portanto,
de
desde 2011 para 2012, que aquilo disparou, que é o chamado hockey stick, que muitas vezes se vê nas startups. Outro muito bom exemplo que deram aqui, queria ver se encontrava aqui na apresentação, portanto, para quem não nos está a ver, isto é uma apresentação, onde... Exatamente, lá está. Portanto, eles têm aqui, isto é o produto que ele está a promover, portanto, quem fez a apresentação, e é um produto de SMS, de mensagens publicitárias através de SMS, sim. Ok? E por fazer a inscrição e por arranjares um amigo, tu e o teu amigo recebem essas 25 mensagens bónus, ok? Portanto, não só recebes tu os 500 euros, os 500 megas, aliás, por referir um amigo, como na Dropbox,
como aqui o teu amigo também.
O teu amigo também receberia os 500 megas, ok? Lá está, portanto, beneficiam os dois.
Win-win situation, é, ganham todos. Portanto, o que é que há a perder aqui, não é? O consumidor vai pensar neste tipo de estratégias de marketing, não é? O que é que nós vamos perder aqui? Não, estamos, só vamos a ganhar.
Não, as pessoas também.
O que é que eles querem? Não? O meu envolvimento, não é? Querem a minha interação e eu vou dar-lhes isso.
Imagina, eles já tinham, por exemplo, o máximo era 16 gigas que as pessoas podiam chegar. Uhum. Imagina que eles já tinham estabelecido isso e diziam, não, mas não vamos oferecer logo 16 GB de início. Vamos oferecer 5 e se as pessoas quiserem os 16, vão fazendo nesta ação.
Vão fazendo nestas tarefas. Até porque eles têm mais, ou seja, para a pessoa chegar aos 16, agora também ainda continua assim, a pessoa tinha que fazer uma série de passos. Uma era adicionar amigos, neste momento também já tem, quando partilhas no Facebook a Dropbox, por uma vez a Dropbox no Facebook ganhas mais 500 MB, se fizeres o mesmo no Twitter, mais 500 MB, se completares os passos todos que eles te pedem, ganhas mais outros 500 MB, portanto, exatamente, pegaram na oferta total que têm, partiram aquilo por várias tarefas e dizem, muito bem, querem este tudo, o bolo todo, muito bem, tenho que fazer algumas tarefas para mim, e foi o que eles fizeram.
Que não é mau, porque as pessoas beneficiam com isso, não é?
Sim, se estiverem envolvidas e se realmente quiserem aquilo, vão fazer.
É fácil. Próxima grande marca, GoDaddy. GoDaddy, e que grandes marcas que às vezes aparecem no GoDaddy, não é?
Tu adoras a GoDaddy?
Não, por acaso, o senhor foi, acho que foi visto, houve uma grande polémica, quando o senhor matou uns elefantes e pôs umas fotografias online, e aquilo não ficou muito bom. Mas enfim, em termos de estratégia, ele destaca aqui o abandono, a estratégia que eles têm para quando uma pessoa abandona o checkout de uma compra, ok? Portanto, estás a fazer o checkout de uma compra, portanto, sim, vais sim. À tua box, vais a comprar, mas depois decides não comprar à última hora e sais. Mas chegaste ainda à página de checkout.
Sabes qual é a percentagem de pessoas que faz isso?
É 70%, eles acham que ele tem aqui os.
É altíssimo.
É.
Eu sei que é acima dos 65, pelo menos.
Depende muito também do site. Também depende muito do site.
Sim, mas a regra geral, as pessoas metem aqui no cesto de compras e depois fica lá.
É.
Porque só querem ver.
Não é chegar a checkout.
Checkout é a parte do pagamento.
Exato. Não é chegar a checkout.
Tudo bem. Uma grande parte deixa as coisas no cesto.
Acho que ele tem aqui, já referimos essa percentagem. O que é que eles fazem? Não é? Portanto, vocês chegaram lá, meteram na vossa. Chegaram ao checkout, não chegaram a comprar.
Carrinho de compras, puderam.
O que é que vos acontece? Enviar um e-mail a dizer, então, esqueceste disto? O que é que aconteceu? E lá está, porque é que não compras a 30% de desconto? Oferta irrecusável! Perfeito, perfeito, perfeito. Mais uma estratégia muito boa. Lá está, portanto, aqueles aqui têm 67% of shopping carts are banned right before the transition is completed. Ou seja, 67%. Pessoas abandonam o carrinho de compras, não é? Quando vão fazer a transação. Antes de chegarem à transação, aliás. Portanto, é de facto uma percentagem bastante alta. Aqui depois também eles dão os impactos que pode. Os 7 elementos, aliás, que podem impactar a pessoa a desistir
do checkout. A tomar a decisão de comprar ou desistir, não é? Abandonar.
Uma das principais é os medos, porque eles não dão aqui uma classificação, mas os medos e a incerteza, não é? As dúvidas.
Um site que não dê muita confiança, não é? Que
exato, tenha, por exemplo.
Que esteja mal construído, com muitos
erros.
Seria
os trust indicators, ok?
Pronto, os trust indicators já são do tipo.
Indicadores de segurança, não é? Que aquele site.
Indicadores de segurança são referências em jornais e revistas, por exemplo.
Ou são referências até de onde é que vocês vão meter se o vosso pagamento é PayPal.
PayPal, por exemplo.
Que toda a gente pode fazer, ou se é realmente por multibanco. Que já está outra segurança, ok?
Se for do tipo transferências bancárias, não sei quantos, isso já
é um bocado. Tipo os prémios Luso. Enfim, a visitar, portanto, a pessoa, o visitor persona, ou seja, portanto, a personalidade que está ali a visitar o site, pode ser contrário ao que o site está a apelar, os incentivos, os steps que levam ao processo de compra, sim, não é? A cidade
a própria
compra, lá está, né? Exato.
A compra é demasiado complexa, ou seja, uma pessoa pode fazer, exato, um checkout, se for uma coisa demasiado next, vai mais 10 vezes,
ele aqui falou numa coisa muito boa, que é, antes das pessoas chegarem ao checkout, que vocês pensem que vão abandonar, tentem com que as pessoas introduzam o e-mail primeiro. Porque assim conseguem fazer um remarketing, ok? Ou seja, as pessoas meteram o e-mail, certo? Uhum. E depois abandonaram o carrinho.
Muito bem, vocês já está o historial.
E-mail logo para eles, porque aqui o caso da GoDaddy, eles já têm conta, e muitas pessoas já têm conta na GoDaddy, mas no vosso site de e-commerce, por exemplo, podem ainda não ter conta, então vocês querem
basta o e-mail, não é
retirar
o
e-mail
nada.
Primeiro, não é? E depois, se as pessoas realmente desistirem da checkout box, aí enviam os e-mails.
Sim, porque muitas das vezes a desistência está relacionada com o preço, e a GoDaddy que aproveita e capitaliza isso bem, não é? Ao dar precisamente um desconto, não é? Dá uma oferta.
Exato.
Uma grande parte das desistências tem a ver com o preço, não tem a ver com mais nada. As pessoas não estão... Ou porque sonham com aquele produto, ou é um produto de desejo, não é? E as pessoas querem muito, mas depois metem no carrinho de compras e depois ficam lá a olhar para aquilo e dizer, pá, mas isso é muito caro. Não vou comprar agora, não preciso disto. É só porque é fácil carregar no botão e pôr no carrinho de compras e depois um desconto de 30%, se calhar, vai descontar aquele...
Aquela coisinha. Faltava só aquilo.
30% é mais desprezável. Vou comprar.
Mais, próxima grande marca, terceira grande marca, a Amazon. Ok? Quem é que não quer ser como a Amazon? Hã? Eu quero. Tem um one-click purchase, bumps and upsells. O que é isto? Isto não é mais do que chegarem a compra de um clique, não é? Portanto, vocês fazem um clique e já têm a conta. Aquilo é comprado automaticamente, não precisa introduzir novamente os dados de envio.
Eliminou todas as barreiras ao checkout.
O máximo possível.
Clique, está comprado.
Mas eles referem, o mais ainda, é o bump, que é fazer o upsell de ter uma checkbox ali para fazer uma opção do próximo plano, por exemplo. Uhum. Ou um plano adicional. Por exemplo, vocês vão comprar uma capa, ok? Uma capa para o vosso telemóvel. E depois há uma checkbox que diz... mais 75 cêntimos, receba também as capas, não é as capas, é aqueles...
Protetor
de visor, lá está, por mais 75 cêntimos. Quem é que não ia carregar naquela checkbox? Super fácil, não precisas de ir novamente ver se o produto, outro produto, ou ver esse produto também, não é? Está lá para adicionar, basta um clique e já está, facilidade absoluta, e isso também é uma das grandes, dos grandes pontos de otimização.
Sim, é durante, não, obviamente, o processo de no caso, o funil da venda das lojas online, ter este tipo de... equacionar este tipo de estratégias para criar uma venda mais... Melhor, nesse caso.
Melhor venda, sem dúvida. Próxima grande marca.
A melhor do mundo.
É, discutível. Apple. É verdade, a Google não está nesta lista.
A Apple, sim, com o sistema revolucionário que eles têm. Não é revolucionário, mas de uma forma muito interessante.
Um pouco também como a Amazon, que estávamos a referir agora, sim, não é? Sim. Diz.
Neste caso, as compras in-app, não é?
Uhum.
Em que, obviamente, criam um ambiente, neste caso, as aplicações gratuito, não é? Mas que depois lá dentro, onde a pessoa se calhar está mais confortável, criam compras pequenas ou pequenas compras, não é? E que está à distância de um IS.
É, um IS e já está.
IS, password e já está. Depende, se tiveres password para ter as suas compras, se não, é MMS e aquilo faz as compras. Estamos a falar de compras de 99 cêntimos,
claro.
Coisas baratas, mas que está no momento perfeito, não é? A pessoa quer envolvimento, neste caso uma aplicação que tem uma funcionalidade extra, ou um jogo que é mais um nível. É só fazer comprar assim, se eu quero o meu nível, ok? 99 cêntimos, não custa nada.
Houve um escândalo por acaso agora recentemente, porque nos 15 segundos a seguir a tu fazeres um yes, a dares um yes e aceitares isso. O teu filho, por exemplo, pode ainda fazer outras compras quaisquer sem ter que introduzir o código.
Sim,
novamente, portanto.
Sim, algum pai nos Estados Unidos já conseguiu ser ressarcido com esse valor.
Exatamente, é verdade.
Mas eu acho que tens até 24 horas para devolver a aplicação. Para quem não sabe, ok? Tem 24 horas para devolver a aplicação.
Fenomenal.
Não sei se as in-app purchases são igual.
É, isso pode ser.
Mas as aplicações podem ser desenvolvidas até 24 horas.
Próxima grande marca. E que grande marca não conhecida em Portugal, que é as Apples.
É isso.
É conhecida, acho.
Para os fumadores.
Pronto, espera.
Não é conhecida.
Os fumadores? O que dizer? Enfim, é uma marca que vende sapatos online, ok? Nos Estados Unidos. Muito grande mesmo. E ele dá aqui a sugestão de imitarem o wow factor e de o automatizarem, ok? O wow factor não é mais do que... impressionar o vosso usuário. Ou seja... Imaginem que o vosso pacote, se fosse uma loja de e-commerce, Vocês tinham lá, chegaria dentro de 10 dias e depois chega dentro de 3 dias, que é muito mais rápido do que as pessoas esperavam, do que era previsto, e tem lá uma prendinha a mais para além do que a pessoa esperava.
Tinha pena.
Ok? Sempre aquele de... aquela impressão, boa impressão, não é, que fica causada. E pá, isto chega.
Exceder as expectativas do cliente. Exceder as expectativas. Qualquer marca quer, não é?
Exatamente. Pronto, ele aqui dá-nos uma opção que já não é feita há muito tempo. E fala de o maior vendedor no mundo, que está no Guinness Record. Isto aparece, este senhor, aparece, farto de ler livros com este senhor lá dentro, a falar, não é? Que é o senhor Joe Girard, que vendeu mais de não sei quantos carros em um ano. Se não estou em erro.
Não, mas 13.001 carros na sua carreira.
Certo, mas acho que o recorde era de um ano, ou então se calhar agora já é da sua carreira. Ele, entretanto, já se reformou. E já foi há algum tempo. Enfim, o que é que ele fazia? Ele escrevia cartas à mão a todos os seus clientes. A todos os seus clientes, ok? E é uma coisa que... hoje em dia já não se faz. Já não se faz.
Já se faz mail, direct mail, portanto, uma coisa muito...
é, não é, que não é a mesma
escrita
coisa.
À mão, não é?
Imagine uma carta escrita à mão pelo CEO da Apple, que agora não sei como é que se chama o senhor...
Da Apple?
Da Apple.
O Tim Cook.
O Tim Cook, não é? A escrever-vos.
Obrigado
por terem comprado este chete e iPhone. Eu sei que é mau. Não, mas... obrigado por terem...
Qual era a função do homem na vida? Era escrever cartas. E daqui a 20 anos ainda estava a escrever cartas para um gajo que comprou um 5S ontem.
O que é que ele diz aqui? Vocês podem automatizar isso. Então, ele diz aqui para fazerem um anúncio. Ele dá um exemplo da Craigslist. Fazerem um anúncio e pedirem para alguém para escrever as cartas para vocês e mandarem. Okay? O que ele faz de vez em quando e por mandarem por vocês. Okay? Mas não deixa de ser uma carta escrita à mão. Ok? E isso não deixa de ser importante.
E ele assina mesmo, ou não?
E ele diz mesmo, ele não assina, ele diz mesmo para meter o remetente também à mão, para ser totalmente escrito à mão, para ter esse wow factor, que aquela pessoa realmente se preocupou.
Sim, porque agora há muita ideia de que é normal, não é? Quando se mandam fazer uma impressão de 1000, 3000, 4000, 5000 cartas para dar e-mail ou o que seja, não é? Se foi um computador que gerou aquelas cartas, agora se for à mão, a gente olha para a carta e diz, pá, estava uma pessoa atrás disto, uma pessoa...
sem dúvida.
Ainda cheira, não tomou banho, não é?
Pois, ali aquele... não sei. E se calhar não é tão positivo.
Mas é a questão da experiência, não é? E do envolvimento.
É um wow. Sem dúvida, isto é o wow factor.
Já não se faz, isto já não se faz, não é? E também, no fundo, é pensar neste tipo de estratégia, não é? Que tipo de coisas é que já não se fazem e que as pessoas ainda valorizam, não é? Isto tipo de coisa, uma carta à mão ou... não é?
Enfim, muito bom.
Imagina, Ira, tu compras um eletrodoméstico na porta e depois irem à tua casa à campanha de carne, não sei quantos. Como é que está o seu eletrodoméstico? Está tudo a correr bem? Muito bem, olha, temos aqui uma oferta para si. Este...
pacote, por ter encomendado esse eletrodoméstico.
No site, pois, queremos agradecer. Puma, filmem, ponham na net, é viral.
Está feito.
Façam isso com 10 clientes.
Pronto.
Eu e depois deixo a minha morada. Ok?
Próxima empresa. Zynga, 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 Zynga. Muitos aprendemos pelo Zynga, não é? O Zynga é aquela empresa que fez os jogos para o Facebook, não é?
Faz
ainda. Conhecido muito pelo Farmville. Se não estou a errar, acho que esse foi o mais conhecido. E então o que é que eles pedem? Gamification.
Isso é uma coisa muito falada no seio das startups, não é?
É verdade, também é verdade. Muito gamification, não só em termos de business, mas no passo à palavra. Por exemplo, ele mete aqui um exemplo: se ganharem, se gostarem deles, na página do Facebook deles ganham 10 pontos, se gostarem do, se fizerem um tweet sobre eles, ganham outros pontos, and so on and so forth. E isto começa aqui a fazer um gaming, não é? Portanto, vocês ganham pontos e depois obtêm um crédito para qualquer coisa.
Sim, no Zynga era partilhar com os amigos e depois obrigavam os amigos a partilharem com vocês e fazerem tarefas convosco e vocês ganhavam pontos por isso. Ou seja, todo o envolvimento que havia social, o Zynga é sobretudo, cria jogos essencialmente de natureza social, não é? De interação entre os utilizadores e de muita partilha de dados.
E não digam que nunca foram chateados por um jogo no Facebook.
Por acaso, não. É raro ter lá uma notificação a dizer quero jogar contigo, é raríssimo.
Enfim.
Mas lá está, mais uma vez, uma forma de neste caso de gamificação, ou seja, nem português nem sensato tradução, não é? No fundo é criar um envolvimento no tipo de jogo, não é? Quando a pessoa faz tarefas, ganha pontos, não é? Em vez de ganhar, ganha pontos e parece que está num jogo por fazer tarefas. E dessa forma ganhar exposição, neste caso exposição de marca da Zynga, que foi obviamente uma marca aqui, não é? Uma marca em grande destaque por, por todos e quaisquer motivos que faz no Facebook.
Próxima grande marca, são duas, e são marcas de webinars. O que é que ele nos diz aqui? Otimizem um webinar e façam o vosso canal de vendas pelo webinar. O webinar que vocês podem fazer, quem não sabe o que é um webinar, pode explicar.
Um webinar não é mais nada comum do que um seminário, mas na web. Não é um seminário na web. No fundo é uma apresentação que fazem para uma plateia que está na web.
Exato. É e todos podem fazer. Todos podem fazer o registro.
Podem ter um custo ou não.
Vocês ficam com o e-mail destas pessoas, ok?
Contacto.
E vocês podem dar, por exemplo, sei lá, se forem uma agência, podem dar uma formação 101 de Facebook. Ok? Gratuita. E enviam isso para os vossos clientes. Vão ver quantos clientes vocês, portanto, isto são programas que estão totalmente automatizados e criados para o efeito, tá bom? Onde toda a gente tem muita facilidade em aderir. Portanto, é simplesmente entrar numa sala, vá num chat, onde vocês podem fazer a apresentação. Se não quiserem utilizar estes sistemas, podem utilizar o Google Hangouts, também serve.
Uma forma simples, ou o YouTube também já tem o broadcast.
A questão aí é que podem não obter o e-mail, atenção.
Não é obrigatório registarem, portanto vocês não são obrigados a...
Já não é tão bom em termos de vendas, mas...
Mas acho que há uma forma de fazer isso, agora que eu estou a pensar.
É possível. Mas sim, fazerem essa customização e terem esses webinars e venderem por eles, darem esse curso one-on-one e depois perguntarem no final se têm questões, se não têm questões. Vocês aí são especialistas, são afirmados como especialistas, não é? Um pouco como nós a fazer este podcast, não é? Nós estamos aqui a dar-vos esta informação, mas parece que nós somos os especialistas, nós é que estamos aqui, é que estudámos aqui a coisa, não é?
Exatamente.
E para vos passar a mensagem. E a verdade, sim, é que nós, se tivessem uma pergunta sobre o assunto, nós éramos capazes de responder, porque tivemos a rever a matéria, vamos
sim,
dizer assim.
Sobre
pronto. Exatamente, vocês conseguem otimizar exatamente por aí. Vocês são especialistas, vocês têm um e-mail das pessoas e conseguem, se calhar, vender o curso.
Sim,
Facebook,
porque, exatamente.
102, por exemplo, não é? Ou 2.0, ou... 201, não sei, o que vocês quiserem.
Qualquer variante que vocês
ou qualquer outra variante.
Sim, mas é um excelente canal de angariação de potenciais clientes, não é? Que no fundo é isso. O webinar normalmente é atendido ou participam pessoas que estão interessadas sobre aquele assunto, não é? E se estão interessadas sobre aquele assunto, estarão também interessadas em explorar mais o assunto, em ir mais além naquilo que tiveram a ver no webinar. E o webinar serve precisamente para isso, não é? Para ser uma porta de entrada e de interesse sobre uma determinada matéria e vocês depois poderem ter produtos possam vender essas pessoas e através do e-mail e depois conseguem veicular.
Qual é o grande problema que ele destaca aqui dos webinars? É as pessoas que se inscrevem e depois não vão. Uhum. Ok? Ele dá aqui então as dicas de tentarem, portanto, enviar uma mensagem onde dá aqui um dado estatístico muito importante que 97% das mensagens são abertas. Open rate das mensagens SMS 97%. Fenomenal.
Que é uma mensagem.
É verdade. E fazerem essa recordação antes mesmo do webinar.
Do webinar acontecer.
Enviem-nos uma mensagem. Mais, ele diz, acrescentem voz. Telefonem às pessoas. Ah, era para confirmar a sua presença no webinar. Vocês não vão fazer um webinar com mais de 30 pessoas. Senão não dá também.
Sim, só uma forem, 500 pessoas.
Se forem B2B, então... 10 pessoas está perfeito. Vocês não querem mais de 10 pessoas porque não querem depois a confusão toda. E imaginem vocês telefonarem para essas pessoas. Olha, era para confirmar a sua aparição neste webinar, exatamente como se fosse uma conferência,
sim,
não é?
Sim.
E vocês conseguem, de certeza, a atenção deles ali por meia horinha e conseguem vender o vosso peixe. É tudo, minha gente. 7 estratégias que não podem falhar.
E que terão efeito, sobretudo, se as implementarem. Pelo menos algumas podem conseguir implementar já desde amanhã.
É uma coisinha que elas têm que ser, tem que ser implementado, senão não funciona.
No papel são muitas giras, mas no terreno ainda são melhores.
No terreno, então...
são do melhor. Muito bem, ficamos assim com o artigo da semana. Já sabem, visitem-nos em www.pasteisdemarketing.com, onde deixamos lá todos os links e deixamos também este artigo da semana com as 7, então, estratégias para Growth Hacking. Já sabem, sigam-nos também no Twitter em Pastéis de MKT, no YouTube é aqui no Pastel. Já sabem, subscrevam também o nosso podcast no iTunes ou então através do Stitcher ou outra aplicação que vocês queiram, gostem ou namorem, aquilo que vocês entenderem.
Subscrever é só vantagens porque vão continuar a receber toda esta informação.
É verdade.
Perfeito.
Não há aqui convites para jogos do Facebook, pelo menos garantimos para já. E voltamos a ver num próximo podcast. E até lá.
Tchau.
Tchau.
It's a great day, I'm feeling good, oh.
imagination brings a smile up to my lips. Oh, fascinated, I'm moving fast.